Nosso assunto agora é saúde. Você tem alguma viagem programada? Você sabe que ficar muito tempo sentado dentro de um carro ou de um avião pode aumentar o risco de uma trombose? Quem vai nos explicar é o médico angiorradiologista Altino Ono Moraes, cirurgião vascular e endovascular, e que está ao vivo com a gente em 95,5 FM, também pelas redes sociais da CBN Maringá. Olá, doutor, tudo bem? Boa tarde.
Oi, boa tarde, Luciana. Tudo bem?
Tudo certo. Doutor, o que é a trombose?
A trombose, Luciana, ela é uma coisa bem simples. É quando a gente tem o sangue que coagula dentro do vaso. Então, eu tenho um vaso que é a veia e o vaso que é a artéria. Então, ambas elas conduzem o sangue de um lugar para outro. Quando esse sangue está fluido, está líquido, ele é normal. Agora, quando ele coagula, é a trombose.
E por que ele coagula? O que acontece?
Então, exatamente. Esse é um assunto bem interessante, porque nós temos algumas situações que nos levam a fazer a coagulação do sangue. Normalmente, é por defesa. Então, quando eu tenho um corte, alguma coisa, o organismo ele faz com que o sangue coagule para parar de sangrar. Uhum. Agora, eventualmente, em algumas ocasiões ou algumas patologias, eu tenho essa coagulação acelerada ou desencadeada. E aí ele coagula dentro do vaso. Então, aí é uma doença, uma patologia.
E por que o risco aumenta durante uma viagem prolongada, uma viagem longa?
Principalmente porque você fica com uma coisa que a gente chama estase sanguínea. O sangue, ele caminha mais lentamente. Então, ele caminhando mais lentamente, ele faz com que o mecanismo de defesa da coagulação haja e ele coagula. Então, mas isso é ruim, não tenha dúvida. Não ele se transforma aí sim numa doença que pode ser muito grave, porque esse coágulo ele pode se deslocar e ir para o pulmão e dar a famosa embolia de pulmão. Agora, nas viagens mais longas, a pessoa tende a ficar mais parada, mas é principalmente naquelas viagens, por exemplo, de avião, de ônibus, que a pessoa se movimenta pouco.
Não dá uma parada, às vezes, para se movimentar?
Então, o ideal é que a pessoa se movimente, né? Então, se ela não pode levantar do seu banco para andar, ela que faça isso com movimentos de flexão do pé, movimentando a sua perna. Então, isso já faz com que o sangue volte a caminhar ou volte a barrar essa lentificação que existe. Então, ele começa a caminhar normalmente.
Agora, esse risco durante as viagens é um risco para todas as pessoas ou só para aquelas que têm alguma patologia?
Não, esse risco é para todas as pessoas. Só que para quem tem uma patologia do sangue, que a gente chama hoje de trombofilia, que é uma doença que faz com que o sangue coagule mais do que o normal, aí sim, essas pessoas obrigatoriamente têm que tomar medicações. Tá? Então, não é todo mundo que precisa tomar medicação, mas é todo mundo que precisa fazer a profilaxia ou a prevenção da trombose. Entendeu, Luciana? Uhum. Então, assim, a prevenção deve ser feita por todos. Quem tem a doença, obrigatoriamente, com medicamentos.
Ah, tem que usar medicamento, né?
Sim, com certeza. Que são medicamentos anticoagulantes, medicamentos que seguram a coagulação. Uhum. Né? Então, que, na verdade, deixam o sangue da gente como... O dito popular, o sangue fino.
Doutor, por exemplo, alguém vai fazer uma viagem de ônibus, uma viagem que dure aí 5 horas. Nesse período há risco também?
Não, se a pessoa tem uma doença, sim. Mas vamos dizer que ela seja uma pessoa normal, que não tenha nada, e que fique muito tempo parado no mesmo lugar, ela também corre risco. Então, nós temos aí para essas situações... Eu falo que são conselhos, porque assim, não é uma coisa que realmente todo mundo faça. Então, que é o quê? Fazer o movimento de flexão do pé, mexer o pé várias vezes para que a panturrilha seja comprimida, para que a musculatura da panturrilha, ou do que a gente chama de barriga da perna, ou batata da perna, comprima e jogue o sangue para cima. O simples fato de você fazer essa movimentação, você já evita qualquer sinal de trombose. Tá? A outra coisa, quando você vai viajar de avião, você fica com num tempo prolongado parado, é a meia elástica. Só que essa meia elástica, ela não é uma meia elástica qualquer. Existem compressões que são compressões que não fazem nada e compressões terapêuticas. Então, a gente precisa aí, quem receita isso é qualquer médico, na verdade. A gente tem uma facilidade de receita da meia, porque a gente trabalha com isso, cirurgião vascular, mas é uma meia que a gente chama de média compressão, ou com uma compressão de 20 a 30 milímetros de mercúrio, que é uma meia até o joelho. Por quê, Luciana? Porque o importante é que você faça com que o sangue caminhe, suba, e para isso precisa acionar a musculatura da panturrilha. Então, a meia, ela, como ela comprime a musculatura, ela faz com que ela simula, por exemplo, uma caminhada. Então, a meia realmente é simples e que faz uma diferença total na prevenção.
Uma viagem. E de quanto em quanto tempo nessa viagem a pessoa, o passageiro, deve fazer esses exercícios que o senhor citou?
Olha, se a gente tem um paciente que tenha mais comorbidades, por exemplo, varizes grandes, que tenha que já sabidamente ela tem um inchaço prévio, esse tipo de paciente, ele já tem alguma comorbidade associada. Então, esse paciente, a recomendação é que faça uma caminhada a cada uma hora. Mas eu recomendo para os meus pacientes que faça pelo menos a cada 2 horas uma caminhadinha de 5 minutos. Então, no avião, levanta, caminha pelo corredor, vai e volta 5 minutos, já é o suficiente. Tá? Esse paciente que está de meia, fazendo as flexões de pé junto com a meia, também já simula uma caminhada. Tá? Mas eu acho ainda que levantar, você não só protege as pernas, melhora outras coisas. Por exemplo, você protege a sua coluna, da imobilidade. Então, tem outras proteções que são importantes, tá?
Uhum. E a gente está falando de viagens, né? Mas e as pessoas que trabalham sentadas, ficam uma boa parte do dia sentadas? Elas também têm problemas com essa questão do sangue ou não?
Essas não têm tanto problema, porque o problema principal do avião, por exemplo, é a altitude que ele viaja. Então, você tem um aumento da possibilidade de trombose pela altitude do avião. Então, são coisas que aumentam o risco de trombose. Tá? Então, assim, quando você tem uma paciente que você sabe que ela tem alguma comorbidade e tem um trabalho que só fica sentada, parada, a orientação é a mesma. Que a cada 2 horas que ele fique sentado, por exemplo, tem muito... isso daí é interessante, porque tem trabalhos que realmente exigem muito disso. Contador, por exemplo, fica muito tempo diante do computador. Um professor que, às vezes, fica muito tempo corrigindo prova, fazendo coisa. Então, por quê? Porque ele fica parado. Esse que é o problema. Entendeu? Não é a posição do sentado, do sentar. A posição da imobilidade.
Entendi. E esse mês é um mês de reflexão sobre esse tema?
Esse é o mês da trombose. Dia 13 de dezembro, 13 de outubro é o Dia Mundial da Trombose. Então, a gente aproveita, a Sociedade Brasileira de Cirurgia, de Angiologia e Cirurgia Vascular, aproveita esse mês para aumentar as recomendações, principalmente porque é um mês que antecede as viagens. Entendeu? Então, hoje nós temos um fluxo muito grande de pessoas viajando. Então, eu já comecei a pegar no consultório pessoas que vão viajar, que têm comorbidades e que eu já receito a meia ou dou uma medicação própria para evitar a trombose.
Essa medicação é para ser utilizada apenas durante a viagem, nesse período de viagem?
Sim, essa medicação é só para o uso durante a viagem, porque, por exemplo, a pessoa vai para a Europa, vai para os Estados Unidos, são viagens de no mínimo 10 horas. Então, normalmente ela precisa fazer o uso da medicação, que pode ser via oral, em comprimidos, ou pode ser em injeções. Então, depende de cada situação, da facilidade. Eu ainda acho que atualmente a gente tem dado mais a medicação via oral pela facilidade de tomar. Mas de via de regra seria injetável.
Entendi. Nosso ouvinte Benilson mandou uma mensagem, disse o seguinte: nossa, doutor Altino, um excelente profissional.
Obrigado, Benilson.
E aí eu vou aproveitar e perguntar, o que é o angioradiologista?
Não, é o cirurgião vascular, ele trata de veias fora do coração. Então ele trata do sistema vascular de veias e artérias fora do coração. Então a gente faz tudo, tá? Mas nós tratamos o que? Para que as pessoas sabem mais. As varizes, as tromboses, né? As doenças que são os aneurismas, que são as dilatações. Basicamente é isso. O anjo radiologista é o cirurgião vascular que faz cirurgias por cateterismo. Tá? Então, a cirurgia vascular hoje está muito minimamente invasiva, Luciana. O que a gente antes cortava, hoje a gente faz com um furinho. Tá? Então, e nós não tratamos o coração. Quem trata o coração ou é o cirurgião cardíaco ou é o médico cardiologista hemodinamicista, que é o que faz os cateterismos do coração. Tá? É a mesma coisa da cabeça. Na cabeça, a gente trata até o pescoço. Carótida, tudo. Dentro da cabeça, quem trata é o neuroradiologista.
Tá? Nossa, muitas especialidades, bem especializadas.
Às vezes elas se imbricam, às vezes elas se chocam, mas a gente convive muito bem.
Que ótimo. Doutor, só mais uma dúvida sobre a trombose, já que outubro é um mês, então, de reflexão sobre a trombose. O estilo de vida das pessoas está fazendo com que aumente casos de trombose?
Sim, olha, nós temos o estilo de vida é tudo, praticamente, na prevenção da trombose. Nós temos o aumento de trombose, principalmente, pelo cigarro, pelo tabagismo, que é uma coisa importante, mas a gente tem esperança, porque tem diminuído o tabagismo, mas em compensação, com a chegada desses vapers, que também levam a isso, porque também não isenta de doenças pulmonares, e até as doenças vasculares, mas também a obesidade, Luciana. A obesidade é uma situação, porque junto da obesidade eu tenho sedentarismo. Então, quando eu tenho um paciente sedentário, eu tenho um paciente que tem uma musculatura débil ou uma musculatura atrofiada. E eu preciso da musculatura para que o meu sistema circulatório funcione bem. Tá? Então, naquelas pessoas que são obesas, sedentárias, elas têm um risco aumentado, sem dúvida nenhuma, de ter uma trombose. Então, a gente pega muito no pé das pessoas e, às vezes, nossa, aquele médico lá, não sei o que lá, é chato, mas não tem jeito. Isso a gente tem que fazer, porque esse é o tal do conselho, né? Esse é o tal do conselho, que é um aviso, na verdade, de que, olha, a coisa vai mal. Você tem 50 anos, se você quiser chegar nos 60 bem, né, Luciana, a gente já, assim, você já previne o paciente do futuro, do que possa acontecer. Agora, eu não estou todo dia 24 horas com o meu paciente, então 50% do tratamento quem faz é a adesão do tratamento. Eu tenho que ser convincente. Né? Mas são comorbidades importantíssimas, né? Obesidade, hipertensão, maltratada, lógico, sedentarismo e o tabagismo.
Tá certo. Doutor, muito obrigada pela entrevista. Uma ótima tarde.
Tá, muito obrigado, Luciano. Muito obrigado aos ouvintes da CBN. Eu estou à disposição de vocês, porque esse é um assunto de muita importância, porque é um problema totalmente que a gente pode prevenir.
Verdade, prevenível, verdade. Muito obrigada. Nós conversamos com o médico angioradiologista Altino Ono Moraes, que é cirurgião vascular e endovascular. Falamos sobre os riscos de trombose em viagens de longa distância e a forma de prevenção.